O que a atriz Araci Balabanian, o ator Stepan Nersessian e o ex-governador de Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrossian, têm em comum? O fato de que os nomes deles terminam com Ian não é mera coincidência. Os três são descendentes de armênios, uma pequena amostra da presença armênia aqui no Brasil. E a ex-República Soviética da Armênia está envolvida agora num conflito militar com outro país que surgiu depois do fim da União Soviética, o Azerbaijão. O foco da disputa é o enclave de Nagorno-Karabakh, que está no território do Azerbaijão, mas é de maioria armênia. Para falar sobre as implicações desse confronto, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia para os ouvintes.
Ivan, eu queria que você contasse para nós aqui a origem desse confronto, porque não vem de agora. Já tem aí uma situação tensa entre Armênia e Azerbaijão há muito tempo.
A questão, Adriano, é que a União Soviética, esse é o nome curto, na verdade o nome era União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ela era uma união de 15 repúblicas, a principal, a República da Rússia, né? E tinha também a República Socialista Soviética da Ucrânia, etc. Claro, todas pertenciam à União Soviética e quem mandava mesmo era o governo central em Moscou. Mas eles tinham uma certa autonomia e refletia o quê? Essas 15 repúblicas, essa variedade étnica que tinha a União Soviética, até normal, até para o seu país, o maior país do mundo, né? A União Soviética chegou a ter, se não me engano, 17 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, faça a conta aí, né? O tamanho de um país, de um país como esse, né? Quer dizer, mais do que o dobro do Brasil, né? Então, numa situação como essa, tinha uma variedade enorme de povos. E um desses povos era a Armênia, né? Que é um povo cristão. Os armênios são famosos, também são lembrados, porque eles sofreram o primeiro genocídio moderno. E, na verdade, a Turquia, no início do século XX, a Turquia fez um massacre de 1,5 milhão de armênios. Foi o que precedeu e dizem que inspirou o massacre dos judeus, o holocausto dos judeus feito pelos nazistas, pelo Hitler.
E o genocídio então, armênio, né, Ivan, até hoje é uma questão controversa com a Turquia, que não admite o genocídio armênio.
E que vários países do mundo reconhecem esse genocídio, e é uma coisa que se cobra da Turquia. Tem que, o país, todo país tem que reconhecer os erros do passado, né? Vamos chamar de erro uma coisa dessa, né? Muito mais do que o erro, é um crime, né? Realmente terrível, porque os turcos, quando vai acabando o Império Turco, o Império Otomano, eles querem fazer uma limpeza étnica para que o território propriamente da Turquia ficasse um pouco vazio de outros povos. Então perseguiram os armênios principalmente, mas perseguiram outros povos, os gregos, por exemplo, né, que tinha muitos gregos no atual território da Turquia. Houve uma limpeza étnica e, no caso dos armênios, eles foram massacrados mesmo. Multidões de armênios, foram famílias inteiras, a população, o tipo de morte, eles foram levados para o deserto. E no deserto morreram de fome, sede tiro, baioneta. Foi um massacre horroroso que a Turquia não admite até hoje.
Isso é um papel. Isso explica, né, Ivan, também a grande quantidade de descendentes de armênios aqui no Brasil, fugindo desse massacre lá no começo do século XX.
Exatamente. O que acontece? Uma parte dos armênios, uma parte morava na Turquia, no Império Otomano, mas outra parte morava no Império Russo, né? E aí o que acontece? Aí, na verdade, se salvaram, né, os que moravam na parte russa, porque a Turquia não podia também entrar no território russo, né, e massacrar a população armênia. Parece que na época o plano era liquidar completamente o povo armênio, que era um povo cristão, né? os turcos eram, são, né, basicamente muçulmanos, né? E o que acontece? Os armênios que viviam, a parte da Armênia que era dominada pela Rússia, pelo Império Russo, depois se converteu na República Socialista Soviética da Armênia. E se por um lado ela era, logicamente, fazia parte da União Soviética, não era um país independente realmente, era um país que tinha uma certa autonomia, mas fazia parte da União Soviética. Mas isso também permitiu que os armênios salvassem a cultura deles e salvassem uma boa parte da população, porque os turcos não puderam ir lá massacrá-los, né? Então o que acontece? Também, por outro lado, havia uma República Socialista Soviética do Azerbaijão, que é muçulmano, e eles são emparentados, digamos, com os turcos. Eles têm uma língua que não é exatamente o turco, mas chama-se língua túrquica, porque tem a ver com... É uma família de línguas que tem a ver com o turco, com a língua turca.
Agora...
E são muçulmanos. Todo o problema é que dentro dessas repúblicas soviéticas, das 15 repúblicas soviéticas, tinha também outras repúblicas autônomas, umas subdivisões, repúblicas autônomas e territórios autônomos. E o que acontece é que dentro do Azerbaijão havia um território autônomo habitado por armênios, que é Nagorno-Karabakh.
Certo.
Então, já na época da União Soviética, na República Socialista, Comunista, né, do Azerbaijão, havia uma região que tinha uma autonomia e que era habitada por armênios. O que aconteceu? Com o fim da União Soviética em 1991, esses armênios, que viviam de Nagorno-Karabakh, eles não aceitaram o domínio do Azerbaijão, se declararam autônomos do Azerbaijão. Na verdade, o Azerbaijão independente, que é a partir de 1991, nunca dominou essa região. Porque da mesma maneira que se desintegrou a União Soviética, muitos desses países que surgiram com o fim da União Soviética também dentro tiveram sua desintegração, né? E é o caso do Azerbaijão. A verdade é que o Azerbaijão nunca dominou realmente essa região.
Agora, Ivan, né? Então você
não
explicou...
Esse é o problema. Então a briga aliada é essa, porque o Azerbaijão internacionalmente é reconhecido que esse território é do Azerbaijão. Mas os armênios que estão lá se sublevaram em 90, nos anos 90 houve 30 mil mortos. Houve uma guerra lá que houve 30 mil mortos, não foi brincadeira. Então esse é o problema que está existindo, esse é o grande problema. É que está voltando o conflito, periodicamente volta. E é muito grave, porque o Azerbaijão tem o apoio da Turquia. E a Armênia, ela pode, de certa maneira, contar com a Rússia. Então, isso pode provocar um conflito muito maior na região. E outro aspecto importante, por essa área toda, passam, por exemplo, oleodutos. É muito importante para a questão do petróleo, do gás. Então, há interesses estratégicos. Na verdade, é o tipo da guerra que quase ninguém está interessado que aconteça. A União Europeia quer que pare os combates, a Rússia quer que pare os combates. De certa maneira, o único país que está estimulando a coisa é a Turquia, porque a Turquia apoia o Azerbaijão, né? Então, é uma situação muito confusa, já está morrendo bastante gente, muita troca de tiros de canhão, estão morrendo civis também. Então, o que se espera é algum tipo de solução para esse conflito, algum modus vivendi. Mas vamos admitir, é uma coisa que vem de longe.
Pois é, e inclusive pode arrastar aí uma potência mundial, que é a Rússia, e uma potência regional, que é a Turquia, para esse conflito, sem falar também na consequência para a Europa, que depende do gás que vem da União Soviética, gás que passa na região do Cáucaso, está chegando o inverno e a Europa depende muito também do gás que vem da Rússia para os sistemas de aquecimento, né, que abastecem aí a Europa. Então, o Ivan Godoy aqui explica...
Adriano,
pois não.
Ou seja, é o pior momento para acontecer esse conflito.
É verdade.
Né? Podemos dizer.
Então, o Ivan Godoy explicou para a gente aqui as origens do conflito entre Armênia e Azerbaijão e as implicações políticas, geopolíticas desse conflito. O Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan, não poderíamos deixar de falar com você sobre o primeiro debate ontem na eleição presidencial nos Estados Unidos, Donald Trump, que tenta a reeleição, e Joe Biden, que foi vice-presidente na gestão de Barack Obama. E ontem, Ivan, o mediador do debate, o Chris Wallace, teve muito trabalho durante todo o debate para conter lá os ânimos entre Trump e Biden. O que você achou desse primeiro dos três debates até a eleição do começo de novembro?
Bom, podemos dizer que o mediador teve quase aquela função daqueles árbitros, daquelas lutas livres encenadas na televisão, né? Foi uma coisa, foi realmente um debate bastante, digamos, midiático mesmo, no qual...
Em termos de ideia, foi abaixo da média, né, Ivan? Em termos de debate de ideias.
Abaixo da média. Agora, em primeiro lugar, temos que ver o local onde foi. Foi em Ohio, porque Ohio é um daqueles swing states, ou seja, aqueles estados em que nunca está claro se vão votar nos republicanos ou nos democratas. Então, pode ser um dos estados decisivos, né, para a vitória de um ou outro candidato. Agora, temos que dizer também que o presidente Trump é um homem de mídia, é um homem de TV, né? Ele domina muito esse TV como espetáculo, né? E o Biden menos. Mas o próprio Biden, ele também chegou a chamar o Trump, por exemplo, de palhaço, né? Quer dizer, o nível foi baixo de ambos os lados, né? E alguns pontos devem ser ditos. Por exemplo, o Biden usou muito essa questão do imposto de renda do Trump, que é uma coisa um pouco confusa, porque ele sempre tem se negado a divulgar o imposto de renda dele. E houve agora uma revelação pela imprensa de um vazamento do imposto de renda dele, inclusive comprovando que ele não pagou o imposto durante vários anos, sendo um homem milionário, né?
Bilionário. Então,
bilionário, né? Milionário é pouco, é bilionário. Mas, de qualquer forma, esse foi um ponto que o Trump teve que explicar. E, como eu digo, foi um ponto que o Biden usou contra o Trump. Agora, o Trump usou contra o Biden muito o argumento de que o Biden é um esquerdista, o que, na verdade, não é verdade. O esquerdista no Partido Democrata é o Bernie Sanders, aquele senador que também tentou ser candidato. Esse sim é esquerdista. O Biden não é esquerdista, mas ele usou muito essa coisa de que o Biden era esquerdista e que o Biden é contra a lei e a ordem. Ou seja, o Trump usou essas manifestações que aconteceram desde a morte de alguns negros, né, que foram assassinados pela polícia em circunstâncias bastante complicadas, e que realmente provocou, principalmente a morte daquele que foi sufocado, né? Aquele caso que foi um
George
escândalo
Floyd.
Mundial, né? Exatamente, um escândalo mundial. Mas ele está usando isso, o Biden, claro, o Biden participou, apoiou esse movimento contra isso, contra esse até um racismo que existe ainda nos Estados Unidos, mas o Trump usa isso para dizer que o Biden é contra a polícia, que é contra a ordem, que vai reduzir, por exemplo, o financiamento da polícia. Okay. O Biden negou isso. Esse é um ponto que prejudica o Biden.
Pois é.
Porque o Trump, de certa maneira, usou essas manifestações para dizer que os Estados Unidos podem virar um caos. Ou seja, na verdade, mais que os argumentos, valeu nesse caso, valeu um pouco a questão mesmo do show, né? A questão do show. Não é aquele debate de ideias, foi um debate de ataques mútuos.
Quem sabe...
É difícil dizer quem ganhou, temos que esperar, porque até a gente mesmo tem que ver um pouco como isso repercute na mentalidade do eleitor americano, né? Que a gente, como brasileiro, às vezes não pode ter uma noção daqui, né? Da repercussão. Temos que ver um pouco as pesquisas de opinião. De qualquer maneira, foi uma coisa muito midiática, é muito de show mesmo. E eu notei que o Biden também, ele procurou ficar no mesmo estilo do Trump, no possível, né? O Trump, claro, ele tem um domínio muito maior, mas o Biden chegou a ser também agressivo em diversos momentos.
Ok, Ivan.
Então, vamos esperar os dois próximos debates, né? Mas eu, na minha opinião, vão ser nesse mesmo estilo, sabe? Esse é um estilo, é uma campanha bem agressiva, e os dois candidatos vão procurar, como isso sim é normal em todo debate, o ponto fraco do outro, né? Por um lado, outra coisa, a questão também do próprio coronavírus, né? Dessa epidemia, já que tivemos 200 mil mortes, é o país com mais mortes no mundo. Então esse é um ponto que o Biden está usando contra o Trump. Agora, o Trump usa contra o Biden a questão do Obamacare, que você sabe, aquele plano de saúde.
Que inclusive abriu foi no primeiro bloco do debate por conta da indicação na Suprema Corte dos Estados Unidos. Ivan, nós temos
porque
aí muitos...
Esse é um tema porque, por um lado, isso beneficia a população mais pobre, mas o Trump usa isso para dizer que o Biden é socialista, né?
Ok.
Entendeu? Então, eu acho que esse estilo de debate vai continuar.
Nos dois próximos, né? Ok. Ivan Godoy, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você.
Bom dia.